Notícias em Foco.
Bom dia, estamos ao vivo do nosso Notícias em Foco e esses são os destaques de hoje. Jovem desaparecida volta para casa.
Cunha tem mandato cassado.
Estudantes que ocupam a Seduc estão sem água.
Mudanças na gratuidade do Rio Card.
Hoje é quarta-feira, 15 de junho, são 8h40 da manhã. Eu sou o Bernardo Soares.
Eu sou o Luiz de Maza. E Notícias em Foco começa agora.
E a gente começa com a nossa área interativa de hoje. Uma atualização de serviço do aplicativo Uber chegou ao Rio na última semana e já vem dividindo opiniões. Chamada de Uber Pool, a modalidade permite que os passageiros dividam a corrida com até outras duas pessoas e economizem de 10% a 40% do valor. Só que a novidade não é lá muito indicada para quem está com pressa. Além do número de paradas ser maior, também é criado um caminho específico que pode demorar um pouco mais do que o normal. E agora a gente pergunta, você acha que vale a pena pegar o Uber Pool? Será que a atualização do aplicativo vai ganhar o gosto dos cariocas? Conta pra gente pelo WhatsApp. O número é 98811-0024. 98811-0024. Participe e concorra a um par de ingressos para qualquer sessão do Cinerama.
Trânsito.
Agora nós vamos com as notícias de trânsito com a repórter Valentina Leite. Valentina, como é que está o trânsito hoje no Rio de Janeiro?
Bom dia, Luíde. Bom dia, Bernardo. O trânsito está intenso hoje no Rio. Na Avenida Brasil, um caminhão enguiçado ocupa uma pista central na altura da Parada de Lucas, no sentido Zona Oeste. A Sete Rios já está no local, mas ainda há retenções. A linha vermelha segue toda a parada nos dois sentidos. Para piorar, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus ocupa uma faixa na altura do Fundão, sentido Baixada. Já na linha amarela, o trânsito segue lento no sentido Fundão, do acesso 5 em Del Castilho à saída 9, na Avenida Brasil. Na Radial Oeste, tudo parado. Na Avenida das Américas, já foram retirados o carro e o ônibus que colidiram na altura do Colégio Notre Dame, sentido Barra. A via está liberada, mas o fluxo ainda é intenso. O trânsito flui bem na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio. O tempo de travessia é de 17 minutos. Para ir para Niterói, prefira as barcas, só não esqueça do casaco. Valentina Leite para Notícias em Foco.
Previsão do tempo.
E agora nós vamos com a previsão do tempo, com a repórter Isabela Reis.
Bom dia, Bernardo. Bom dia, Luíde, ouvintes. Bom, eu trago boas notícias para os cariocas. O pior do frio já passou, mas ainda não guardem os casacos. A mínima para hoje é 12 graus, que deve ser atingida durante a madrugada. E a máxima chega a 27. Então, a tarde e a hora do almoço será amigável para o pessoal que gosta do calor.
Qual é a previsão para o fim de semana? Esse frio vai passar até lá? Como é que está isso?
Pois é, para o fim de semana vai continuar estável. As temperaturas vão ficar em torno de 14, 29 graus, com previsão de atingir 30 graus no domingo. E não vai chover. Então, vai ser um fim de semana bom para passear, sem aquele calor insuportável, mas sem chuva, com céu claro. E pelo menos até quarta-feira da semana que vem, vai continuar sem chuva, com céu claro e sem nuvens. Então, podem encostar o guarda-chuva, mas o casaco segue na bolsa.
Cultura.
Bom, e agora vamos com a agenda da cidade, com a Larissa Bispo. Larissa, o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro?
Bom dia, Luiz. Bom dia, Bernardo. Hoje é o último dia de inscrições para o workshop de Berlim no Rio. O programa Talent Press do Festival de Berlim é um workshop que tem como objetivo contribuir para a formação e treinamento de críticos de cinema e chega ao Brasil através de uma parceria com o Festival do Rio. Iniciantes das áreas de jornalismo e cinema podem participar e as inscrições, que podem ser encontradas no site do Festival do Rio, vão até hoje.
E houve também que abriram as inscrições para o edital Cinema 2016 do BNDES?
É isso mesmo. Estão abertas até o dia 27 desse mês as inscrições e a seleção desse ano contempla pela primeira vez a categoria de curta-metragem de animação, para a qual serão selecionados até 5 projetos. Além dessa categoria, o concurso premiará até 17 projetos cinematográficos no formato longa-metragem, nos gêneros ficção, animação e documentário. O maior prêmio chega a R$1,5 milhão.
Que legal. E tem alguma oportunidade de estágio acontecendo no Rio de Janeiro?
Tem sim. Hoje é o último dia de inscrições para as oportunidades de estágio no Ministério Público do Rio de Janeiro. São 800 vagas para alunos dos três últimos períodos do curso de Direito. A bolsa auxilia de R$ 870 e a carga horária de 20 horas semanais. Para se inscrever, é preciso realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50. Larissa Bispo, para Notícias em Foco.
Obrigado, Larissa. Agora nós vamos para a nossa área de segurança.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Nossa repórter Renata Tedeschi, tô sabendo aí que uma jovem de 15 anos desaparecida foi encontrada na comunidade na zona portuária do Rio, é isso?
Oi, Bernardo. Bom dia, Luíde. É isso mesmo. A menina de 15 anos, desaparecida desde a última quarta-feira, dia 8, foi encontrada pela Polícia Civil do Rio. Sara Neves Mamed foi vista pela última vez no Aeroporto Internacional Tom Jobim, zona norte da cidade, após desembarcar no Rio, intervalo em que faria uma conexão para Fortaleza, onde mora com a família. Segundo a delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, Ellen Souto, a jovem foi encontrada nesta segunda, dia 13, quando policiais que atuam no núcleo de crianças e adolescentes descobriram que a menina estava se relacionando com um homem de 25 anos, que conheceu na internet. Os agentes a localizaram após divulgação de sua imagem nas redes sociais. Desde o seu desaparecimento, há 6 dias, Sara estava na casa deste homem, morador de uma comunidade do Caju, na zona portuária. O homem não teve a identidade divulgada. Ainda de acordo com a polícia, a adolescente saiu espontaneamente do aeroporto para se encontrar com o homem. Durante o tempo em que ficou desaparecida, Sara fez contato apenas com um amigo. Por mensagem, informou na sexta-feira que estava bem e morando com uma família em uma comunidade do Rio.
E aí, Renata, como é que ela está agora? Como é que está o acompanhamento disso? Ela está bem?
Então, as últimas informações são de que a adolescente concordou em se encontrar com os policiais e o advogado da família no aeroporto e já embarcou de volta para casa. Ela estava bem e disse não ter sofrido nenhum tipo de violência. Renata Tedeschi, para Notícias em Foco.
Obrigado, Renata. Agora nós vamos com o nosso repórter Paulo Henrique Assad. Alunos são feitos reféns em escola. Fala pra gente, Paulo.
Então, estudantes da Escola Municipal João Kopke, em Piedade, relataram momentos de terror quando criminosos invadiram o local nesta segunda-feira, às 8h30 da noite. Durante a aula, alunos e professores foram feitos reféns e tiveram seus pertences roubados. Uma professora conta ainda ter sido agredida até desmaiar pelos bandidos por não encontrar a chave do carro. Foram levados do local, além de dinheiro, 2 veículos e dezenas de celulares. Segundo as testemunhas, a ação teria sido feita por 5 homens armados. A polícia foi acionada, mas ao chegar no local, os suspeitos tinham fugido. Ao todo, 10 vítimas registraram casos na 24ª DP, incluindo a diretora da unidade. Não é, no entanto, a primeira vez que algo parecido acontece. Apenas algumas semanas, homens munidos de fuzis invadiram a mesma escola. De acordo com um aluno, procuravam por alguém que não pôde ser identificado. Foram até o pátio, onde dispararam 2 tiros e depois saíram do local. Felizmente, ninguém ficou ferido na ocasião.
Obrigado, Paulo. Agora a gente vai com a nossa repórter Anitta Guerra. Suspeito de matar PM na zona norte do Rio é preso nessa terça-feira. É isso, Anitta?
É isso mesmo, Bernardo. Foi preso ontem um dos suspeitos de matar o sargento da Polícia Militar, Alvarane de Souza Dutra, de 48 anos, domingo, no Caxambi, na zona norte do Rio. Eduardo Vieira da Silva, de 22 anos, estava internado no Hospital Souza Aguiar no momento da prisão. O suspeito havia sido baleado no confronto com Alvarane, que foi alvejado por 10 tiros ao tentar interromper um assalto quando estava indo para o trabalho. O sargento deixou a esposa e 3 filhos.
Obrigado, Anitta. É situação complicada, muito comum no Rio de Janeiro, né? Bom, a gente vai agora com o nosso repórter Rodrigo Reis. Famílias que dependem do aluguel social estão sem receber. É isso mesmo, Rodrigo?
Bom dia, Bernardo. Bom dia, Luíde. É, isso mesmo. Situação complicada. 10 mil famílias que vivem de aluguel social na cidade estão sem receber. O benefício, com o valor de R$ 400, não foi pago no mês de maio e moradores do Jacarezinho, do Alemão, do Morro do Bumba, em Niterói, e de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na região serrana, estão tendo que deixar as casas que alugam. O encarregado de suporte, Eleandro da Conceição, está preocupado.
A possibilidade de eu não ter para onde ir é muito grande.
Segundo os beneficiários, é difícil alugar um imóvel com o valor recebido pelo programa mesmo dentro da comunidade. Por isso, é comum que eles complementem esse valor. Em média, o aluguel fica em R$ 750,00 e quem pode, paga do próprio bolso. Mas, para muitas famílias, R$ 750,00 equivale a quase todo o rendimento mensal, como diz a dona de casa Regina Dantas.
Dá um valor de R$ 400,00, que se você quiser morar dignamente, você tem que completar esse valor. Eu hoje pago R$ 700 de aluguel. Como que você fica depois para dar conta de uma família com 3 crianças? A nossa situação hoje é desesperadora.
De acordo com Maurício Ribeiro, subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, o governo investiga uma solução para os atrasos.
Nós temos cobrado todo santo dia, a gente fala com a Secretaria de Fazenda. O secretário Paulo Melo tem sido incansável nessa busca por solução. A Secretaria de Fazenda nos informa que tem havido inexistência de caixa para o pagamento e, às vezes, os recursos que se encontram no caixa estão bloqueados para pagamento para alguma outra decisão judicial.
A liberação do dinheiro já foi pedida, mas não há previsão de quando isso vai acontecer. Rodrigo do Geis para o Notícias em Foco.
Obrigado, Rodrigo. Bom, e agora a gente vai com a repórter Thaís Soares, que vai contar pra gente. Um festival de rock está animando a ocupação em um colégio estadual na Zona Norte do Rio de Janeiro. Conta isso pra gente, por favor, Thaís.
Pois é, Luíde. O que um colégio ocupado e um festival de rock poderiam ter em comum? A Associação Improvável nasceu da ideia de Bernardo Tavares de unir sua banda de rock e a causa social dos alunos da ocupação. Em uma aula que deu no Colégio Estadual Central do Brasil, no Meier, Zona Norte do Rio, Bernardo lançou a ideia e os alunos aceitaram na mesma hora. A banda Circos e mais 8 grupos de rock da região organizaram, junto aos alunos, um festival dentro das dependências do colégio. O ingresso era 1 quilo de alimento não perecível e o uso de drogas e bebidas alcoólicas foi vetado. Os estudantes distribuíram ainda cachorros quentes e refrigerantes ao público que foi assistir. A ocupação, segundo os alunos, é a forma de exigir ao Estado reparos na estrutura da unidade e, principalmente, mostrar apoio às escolas em estado mais precário, principalmente na Baixada Fluminense. Matheus Ramos, um dos alunos que organiza a ocupação, diz que os estudantes foram remanejados depois de acataram uma ordem pública que exige que eles dividam espaço com as aulas. Ele conta que o grupo foi alojado em uma das salas do último andar do prédio e o uso da copa, onde preparavam suas refeições, foi vetado pela direção. Botaram a gente para cozinhar do lado do banheiro, acusa Douglas. Estudante que participa da ocupação. Mesmo assim, eles afirmam que continuarão lá até que as pautas sejam atendidas. Para o professor de Geografia Yuri Nascimento, a iniciativa do festival aproxima os alunos da causa estudantil e mobiliza mais pessoas em torno da situação. Thaís Soares para Notícias em Foco.
Obrigado, Thaís.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
E agora vamos com notícias não muito boas. Um relatório internacional mostra que o número de obesos e subnutridos cresceu. Quem conta pra gente é o repórter Vitor Soriano.
Bom dia, Luíde. Foi divulgado nesta terça-feira o Relatório Global de Nutrição 2016, que indica que os índices de obesidade no mundo são alarmantes. Cerca de 44% dos 129 países analisados possuem níveis muito graves de malnutrição e obesidade. Os cientistas apontam ainda que as dietas pobres em nutrientes são grandes vilãs. A obesidade é um problema na cidade do Rio de Janeiro, Luíde, que possui o maior índice de obesos do Brasil. E o número é crescente. Somente em 2009, o percentual subiu de 12,6% para 17,7%. O estudo, que considerou o quadro um desafio global impressionante, mostrou que o índice de malnutridos é tão alto que tornou-se um lugar comum. Além de sobrepeso, as pessoas estão subnutridas também pelo excesso de açúcar, sal e colesterol no sangue. A ausência de políticas públicas voltadas para o tratamento dos subnutridos obesos é também um problema. Os países avançam para combater o raquitismo e o índice de crianças com peso abaixo do ideal, mas são poucos os que combatem a obesidade. Crianças menores de 5 anos com sobrepeso já são quase o mesmo número que o de crianças com raquitismo na mesma faixa de idade. Almir Sader, cientista político, acredita que o principal motivo para o problema da obesidade e subnutrição é a concentração de renda. Para ele, o acesso à alimentação é um privilégio que não significa acesso à boa nutrição.
Primeiro, alimento no mundo. A gente viveu muitas décadas o fantasma do malthusianismo. Se dizia que a população ia crescer a um ritmo maior do que a produção de alimentos. Não se confirmou. Hoje se produz o dobro de alimentos que a humanidade precisa. Dá para 12 bilhões, nós temos 6 bilhões. Acontece que estão muito mal distribuídos. Então, se vê que as duas doenças opostas acabam acontecendo ao mesmo tempo, causando danos. Quer dizer, falta de alimentos por um lado e má alimentação ou excesso de alguma forma de outro, né? Então, as duas estão causando deterioração das condições de saúde, mesmo com quem está comendo.
Vitor Soriano, para o Notícias em Foco.
Obrigado, Vitor. Notícia triste, mas agora vamos dar uma discutida aqui, né? Na nossa área interativa de hoje, a gente está falando da atualização do Uber, que permite que os passageiros dividam a corrida e economizem até 40% do valor. Só que tem um porém. Muitas vezes o trajeto pode ser mais longo e demorado. E a gente perguntou, Você acha que vale a pena pegar o Uber Pool? Será que a atualização do aplicativo vai ganhar o gosto dos cariocas? Vamos ouvir algumas respostas dos nossos ouvintes.
Oi, meu nome é Janete, eu sou de São João de Meriti. Eu acho bem legal essa história de você dividir carona com as pessoas, porque meu bairro é muito longe das festas. E sempre que eu saio das festas, eu fico pensando no dinheiro que eu vou pagar até chegar na minha casa. E é muito legal você poder dividir com uma pessoa isso. Entendeu? Eu gosto, apesar mesmo sendo mais barato o Uber, mas pô, só de ter que dividir já é bem legal.
Oi, meu nome é Rogério, sou de Copacabana. Eu sou contra o Uber Pool porque eu não gosto de dividir o carro quando eu pego a carona e para não fazer um caminho maior do que eu gostaria de fazer.
Meu nome é Maria, eu moro em Vila Isabel e eu não acho que o Uber Pool é uma boa ideia. Eu não acho que vale a pena pegar o Uber Pool porque o preço não é tão compensatório como dizem. Uma amiga minha disse que às vezes é uma diferença de R$5.
Oi, meu nome é Sueli, eu moro em Campo Grande e eu costumava muito pegar táxi. Mas agora, com esse negócio de Uber, eu gosto muito de pegar Uber, porque é muito mais barato. E essa moda agora de dividir carona é muito legal, porque você pode dividir a conta com pessoas. Entendeu? Até é legal para conhecer pessoas também, bem legal. Eu acho que isso, essa moda vai pegar.
E você, ainda não participou? Conta pra gente pelo WhatsApp, o número é 98811-0024, 98811-0024. Responda e concorra a um par de ingressos para qualquer sessão do Cinerama. Bom, a gente vai pro intervalo agora, vamos dar uma ouvida numa musiquinha e a gente volta já já, são 8h55 da manhã, daqui a pouco a gente volta.
A mão ampara a calma, encosta lá na alma.
segredo. Da boca sai, não para. É o coração que fala. O laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. 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 Eu amei te ver.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
Quero ver mais, vai.
Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar? Preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim.
Só quero você.
Diz que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego.
Vamos lá.
Faço tipo, falo coisas que eu não sou.
Fazer o que quiser de mim.
Diz que é
Essa foi Amigue Te Ver, do artista Thiago York, e Evidências, de Chitãozinho Chororó.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora nós vamos com a repórter Marina Mairos. O Ministério Público Federal pediu a suspensão dos direitos políticos de Cunha.
É isso mesmo, Luíde. De acordo com o Ministério Público Federal, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi beneficiário direto de um esquema de corrupção que aconteceu dentro da Diretoria Internacional da Petrobras. A ação civil pública de improbidade administrativa contra Cunha já foi protocolada pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato e no Paraná. A situação do deputado fica ainda pior. Como o processo e o julgamento de atos de improbidade tramitam em primeira instância, a prerrogativa de foro privilegiado por ser deputado federal não o ajuda nesse caso. E como Cunha deve pagar pelo crime? Bem, a Força-Tarefa responsável pelo caso está pedindo a suspensão de seus direitos políticos por 10 anos e a perda do enriquecimento ilícito por volta de R$ 5.760.000. Desculpa. Marina Mares para Notícias em Foco.
Obrigado, Marina. E agora nós vamos com a repórter Ellen Guimarães. Ellen, você traz novidades de Brasília?
É, Luíde, a coisa realmente não está fácil para Eduardo Cunha. O presidente afastado da Câmara dos Deputados se vê cada vez mais sem a força política que o sustentava. Se o Ministério Público fecha o cerco de forma que o foro privilegiado não garanta a proteção do deputado, até essa prerrogativa ele pode estar prestes a perder. Isso porque no fim da tarde de ontem, por 11 votos a 9, o Conselho de Ética da Câmara votou pela cassação de seu mandato. O que antes parecia impossível parece tornar-se realidade com os votos favoráveis do ex-aliado de Cunha, Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, e da deputada Thieron, do PRB da Bahia. Ela ganhou notoriedade recentemente por ser considerada voto decisivo, ter ido ao encontro dos interesses de Cunha em duas votações decisivas e se ausentado na sessão da semana passada. Irritada, a deputada criticou a imprensa, os colegas e até as mulheres em geral, mas foi aplaudida ao anunciar seu voto.
O meu partido, que foi colocado no imaginário balcão, onde a chantagem seria a moeda de troca, o PRB, deputado Chico Alencar. Lá não se troca votos, não, por cargos ou por qualquer outras vantagens. Nossa política é diferente, eu preciso registrar isso aqui. Nossa política é diferente. E, em função disso, eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment. Não entendi nada. Fui hostilizada, inclusive, pelas mulheres. Fui hostilizada pelas mulheres. Eu achava que só os homens eram os nossos algozes. Mas as mulheres me hostilizaram. De todo modo, meus pares, meus colegas, Brasil, ei, Brasil, eu não posso aqui absolver o representado nessa tarde. Eu não posso. Eu não posso. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério.
Ao final, quando o presidente do Conselho, José Carlos Araújo, anunciou o resultado, manifestantes gritaram fora Cunha. Deputados levantaram cartazes onde se lia antes tarde do que nunca, em referência a tweet de deputado em comemoração ao afastamento de Dilma. Cunha afirmou que vai recorrer da decisão à Comissão de Correção, à Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Ellen Guimarães para Notícias em Foco.
Parece que finalmente vamos ter mudança na Câmara, né, Ellen? Bom, e agora vamos com o repórter Vitor de Castro. O prefeito Eduardo Paes garante ciclovia, mas inauguração antes dos Jogos Olímpicos ainda é incerta.
Bom dia, Luíde. Bom dia, Bernardo. Bom dia a você que ouve o Notícias em Foco. A Prefeitura do Rio trabalha para que a ciclovia Tim Maia, que desabou em 21 de abril, causando duas mortes, seja reinaugurada até as Olimpíadas. Mas a decisão depende da conclusão dos estudos sobre o impacto das ondas, que está sendo feito pelo Programa de Engenharia Civil da UFRJ, e devem ser concluídos em 60 dias. A informação foi divulgada pelo prefeito Eduardo Paes, durante coletiva de imprensa no Centro de Operações do Rio na última segunda-feira. Segundo o prefeito, o prazo é até agosto, mas não é certo que a reinauguração aconteça antes dos Jogos, que vão do dia 5 até o dia 21 do mês.
Não estamos pautados pela Olimpíada. Eu sempre disse que eu gostaria aqui.
Ainda de acordo com Eduardo Paes, as investigações devem apontar os responsáveis pelo desabamento na pista, mas ele assumiu parte da culpa.
Que há uma responsabilidade da prefeitura, essa responsabilidade existe, é uma responsabilidade no mínimo política, mas você tem alguém que chegou ali e assinou e se responsabilizou pelo projeto. Como eu não quero aqui fazer nenhuma acusação prévia, mas me parece que não é difícil chegar ao CPF, né, de quem responde por isso. Não dá é para ficar na culpa do mundo.
Pois bem, agora eu te pergunto, Luiz, você que é ciclista, você, Bernardo, que pedala mais que a Dilma, vocês teriam coragem de andar na nova ciclovia, de pedalar na nova ciclovia?
Bom, não sei quanto ao Bernardo, mas eu certamente não.
Olha, eu já não sou muito dessa coisa aí não, tá? Mas eu acho que eu não iria não.
É, mas eles estão preocupados com a segurança. O prefeito ainda prometeu capacitar o centro de operações para monitorar e interditar a ciclovia quando necessário, além de emitir alertas a qualquer ponto da orla quando haja riscos. A ciclovia também terá câmeras e sinais de tráfego para agilizar o fechamento caso haja problemas. O trecho da ciclovia que desabou em 21 de abril, causando 2 mortes, será reconstruído pelo mesmo consórcio, Contemate, sem custo adicional para o município. Mas a prefeitura teve que pagar R$ 282 mil para a perícia independente feita pela COP, mas R$ 583 mil para o escritório de engenharia Casagrande, que fiscaliza o novo projeto. Vitor de Castro para o Notícias em Foco.
É, a situação está complicada.
Educação.
Vamos com educação agora com a nossa repórter Bruna de Lara. Ministério Público acredita que estudantes que ocupam o SEDUC correm risco. É isso, Bruna?
É isso mesmo, Bernardo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu um inquérito civil para garantir a segurança dos mais de 30 estudantes acampados na Secretaria de Estado de Educação do Rio. A SEDUC está ocupada há 15 dias em protesto contra a política de educação do Estado. Para os responsáveis pelo inquérito, os jovens estão em situação de risco. No dia 3 de junho, o fornecimento de água e de comida foi interrompido por policiais militares que afirmaram que a ordem veio do comandante do batalhão.
Como é o nome do comandante de vocês que proibiu isso, gente? Só pra gente registrar aqui. Qual é o nome dele? Pra gente registrar. É, o do comandante.
O Ministério sugere que os estudantes menores de idade recebam refeições 3 vezes ao dia. Segundo informações do site Terra, esse pedido foi prontamente atendido. Além disso, foi recomendado às secretarias de Segurança e de Educação que uma possível desocupação seja feita na presença de representantes do Conselho Tutelar e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bruna de Lara para o Notícias em Foco.
Obrigado, Bruna. E agora uma notícia boa e ruim para os estudantes cariocas, né? Rio de Janeiro tem 4 universidades no top 50 da América Latina. Rodrigo, o que, que tem de ruim nisso aí, hein?
Então, bom dia, Bernardo. Bom dia, Luiz. Bom dia a você, ouvinte. Então, o levantamento da empresa britânica QS, que acaba de ser divulgado, aponta a UFRJ como a 5ª melhor universidade da América Latina. Outras 3 universidades do estado estão entre as 50 melhores. A PUC aparece na 15ª posição, enquanto a UERJ e a UF aparecem nas posições 45 e 47, respectivamente. A UFRJ mantém a posição conquistada em 2015. Já a PUC subiu 1 posição e a UERJ, que enfrenta greve há 3 meses, subiu 5 posições. A UF foi a única das 4 que teve queda em relação ao ano passado, caiu 5 posições. O estado do Rio só perde para São Paulo, que tem 6 universidades entre as 50 melhores. Os critérios usados nesse ranking levam em conta as pesquisas realizadas, a reputação acadêmica e publicação de artigos. Rodrigo Fonseca, para o Notícias em Foco.
Muito obrigado, Rodrigo. Bom, e agora nós voltamos para o Rio de Janeiro, com a nossa repórter Ana Carolina Borges. A Organização Mundial da Saúde afirma que chances de surto de Zika devido às Olimpíadas é pequena.
É isso mesmo, não é preciso se preocupar. O perigo do vírus da Zika se propagar mundialmente devido aos Jogos Olímpicos é muito baixo. Foi essa conclusão apresentada nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde em evento realizado em Genebra, na Suíça. Segundo David Heymann, presidente do Comitê de Especialistas da OMS, os riscos não são diferentes para pessoas que irão para a Olimpíada do que para qualquer outra área onde há surtos de Zika. Apesar de afirmar que não são necessárias restrições de comércio e viagem para os países com epidemia da doença, a organização reitera que grávidas devem evitar comparecer ao evento no Rio e que é preciso conscientizar a população e principalmente os turistas sobre as formas de se proteger contra o Aedes aegypti.
Não existe risco?
Não, o encontro manteve o aviso de que pode sim haver propagação e mutações do vírus, apesar das baixas chances, e as doenças Zika e microcefalia como emergência de saúde internacional. Ana Carolina para o Notícias em Foco.
Obrigado, Ana Carolina. Bom, agora nós vamos com a repórter Bárbara Elmour, que nos traz a notícia. Pacientes com HIV e doenças renais reclamam de novas regras do RioCard.
Com a mudança nas regras do Rio Card, portadores de HIV e doenças renais crônicas com baixas condições financeiras deixaram de ter acesso à gratuidade ilimitada nos transportes públicos. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a lei dava margem para ambiguidade na interpretação e considerava estes pacientes como deficientes e, portanto, integrantes do grupo que tem direito a esse benefício. Agora, eles podem usufruir apenas de uma quantidade limitada de passagens, geralmente insuficientes para cumprir todas as etapas do tratamento. Para Josimar Pereira, vice-presidente e advogado da ONG Pela Vida, que presta assistência aos portadores de HIV, essa decisão dificultará ainda mais o acesso dos pacientes ao atendimento médico necessário. Ele afirma que muitas pessoas abandonam o tratamento, que é longo e requer diversas visitas a especialistas diferentes. E que, com o novo gasto em transporte, a situação tende a piorar. Ele ressalta ainda que a doença pode ser considerada degenerativa, sim, segundo o Ministério da Saúde. A Prefeitura e a Rio Card ainda não apresentaram uma resposta à ONG. Bárbara Elmor para Notícias em Foco.
Obrigado, Bárbara. A situação está complicada. Bom, agora a gente vai para um intervalinho pequeno e a gente está de volta já já. Agora são 9h11.
Me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar. Não seja afobado, me encaixa de lado, me deixa escorregar. Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar. Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar que você é perfeito, um homem direito pra me namorar. Certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei. Me olha direito, me pega com jeito que eu vou gostar. Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar. Seja cavaleiro, vem sem mim primeiro, senão vai me assustar. Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar. Não seja afobado, me encaixa de lado, me deixa escorregar. Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar. Seja abusado. Você é perfeito, um homem direito pra me namorar. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei.
Consigo esquecer daquele nosso amor. Momentos tão incríveis com você que o tempo não apagou. É como num romance de cinema, minha paixão você chegou. O seu olhar pra mim é um poema, minha canção de amor. Não sei por que essa saudade só faz me maltratar. Será que um dia nos meus sonhos você vem me acordar? O seu amor pra mim é tudo. Eu não vou te perder, eu juro. Preciso tanto dos seus beijos. Menina, eu tô querendo te encontrar. Querendo te encontrar. Às vezes não consigo esquecer daquele nosso amor. Momentos tão incríveis com você que o
tempo não apagou. Não sei por que essa saudade só faz me maltratar. Será que um dia nos meus sonhos você vem me acordar? O seu amor pra mim é tudo. Eu não vou te perder, eu juro. Preciso tanto dos seus beijos. Menina, eu tô querendo te encontrar. Eu tô querendo te encontrar. Não faz assim, não sei viver sem ter você pra mim. Seu amor pra mim é tudo. Eu não vou te perder, eu juro. Preciso tanto dos seus beijos. Menina, eu tô querendo te encontrar. O seu amor pra mim é tudo. Eu não vou te perder, eu juro. Preciso tanto dos seus beijos. Menina, eu tô querendo te encontrar. Eu tô querendo te encontrar.
Bom dia, bom dia. São 9h14, estamos de volta. Acabamos de ouvir Te Ensinei Certinho, da Ludmilla, e Querendo Te Encontrar, da banda 1120. Bom, vamos agora com a nossa agenda cultural com o repórter Rodrigo Ataíde. Rodrigo, o que a gente tem de novidade aí?
Bom dia, Bernardo. Hoje, como de costume, tem evento Rio de Janeiro para todos os gostos. A começar pelo erudito. Kindra Scarit, Cristiano Alves e Ricardo Balesteiro farão show de música clássica na Sala Cecília Meireles. A apresentação do trio mistura instrumentos de sopro com canto. A entrada custa R$40, meia entrada é 20, e o show começa às 8 horas da noite. Já para quem curte fotografia, hoje é o último dia para conferir a coleção Joaquim Paiva no MAM. A exposição reúne diversos fotógrafos de várias épocas. O museu fica aberto de meio-dia até às 6 da tarde. O ingresso custa R$14.
E para a galera da noitada, Rodrigo? Aquela galera que gosta de curtir, sair à noite, o que tem de bom?
Então, para a galera da noitada, a boa de hoje é a quarta no Lapa 40. O evento na Casa Show só começa às 11h30 da noite. Tem Leandro Sapucaí e grupo Virtude.com como atrações. Além do samba do pagode, os DJs trarão o melhor do funk e do sertanejo para a pista nos intervalos. A entrada é a partir de R$20. Aqui foi Rodrigo Notícias, Rodrigo Ataíde para o Notícias em Foco.
Obrigado, Rodrigo. Bom, e agora nós vamos para os esportes com o repórter Ícaro Bagolan.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte. O Vasco voltou a vencer e agora se mantém líder isolado da Série B. Conta isso aí pra gente, Ícaro.
É isso aí, Luiz. Uma rodada após perder a invencibilidade de 34 jogos, o Vasco contou com a volta de Nenê para bater o Náutico na noite de ontem em São Januário pelo placar de 3-2, mantendo assim a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino saiu na frente com o Andrezinho, mas a equipe de Recife fez 1-1 ainda na primeira etapa. O Vasco voltou mais organizado no intervalo e marcou logo no primeiro minuto, com o zagueiro Rodrigo escorando o cruzamento de Nenê. Aos 31 do segundo tempo, Éder Luiz marcou seu primeiro gol após retornar de grave lesão que o deixou fora dos gramados por quase 2 anos. O Náutico ainda fechou o placar nos acréscimos. Na Série A, o Botafogo faz um duelo de lanternas com o América Mineiro no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 9 da noite de hoje. Se vencer pela primeira vez em 5 rodadas, o Fogão pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Para isso, o time pode precisar de uma ajuda do Flamengo, que pega o Cruzeiro no Mineirão às 9h45 da noite. O rubro-negro, que anunciou nesta semana o ídolo Moser como novo gerente de futebol, está embolado com 6 outras equipes na 5ª posição do Brasileirão, e busca a vitória para se manter próximo do G4. O zagueiro Hever faz sua estreia, enquanto o Emerson Sheik não viaja. Segundo seu empresário, pode ser negociado para a China ou o Japão na próxima janela de transferências. Ícaro Bagolan para o Notícias em Foco.
Obrigado, Ícaro. Bom, e parece que temos mudanças na CBF, finalmente. Agora nós vamos com o repórter Matheus Meurras.
Bom dia, Luiz. O dia foi muito conturbado ontem na sede da CBF, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Isso porque a entidade anunciou, na tarde desta terça-feira, a demissão do técnico Dunga, do comando da seleção brasileira. Além dele, foi dissolvida a comissão técnica da seleção, incluindo o coordenador de seleções Gilmar Rinaldi e pessoas como o preparador de goleiro Tafarel. Tudo indica que o novo treinador será Tite, que se reuniu ontem por mais de 3 horas com o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, e saiu sem uma resposta ainda definitiva sobre a reunião. A troca no comando da seleção aconteceu por conta da sequência de resultados ruins da equipe. Texto colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil acabou eliminado na Copa América Centenário, depois de perder para o Peru, empatar com o Equador e vencer o Haiti. O coordenador Gilmar Rinaldi deu entrevista na sede da CBF na terça-feira e falou sobre a decisão de demissão dele e do técnico Dunga.
Eu acho que eu cumpri meu trabalho da melhor forma possível, busquei fazer o melhor que eu conseguia fazer seguindo meus princípios, e os meus princípios eu nunca mudei, as minhas convicções, tive algumas dificuldades, mas eu não mudo as convicções, eu posso mudar em outras coisas. Esse trabalho chega ao fim nesse momento, os resultados não vieram, eu entendo perfeitamente a posição do presidente.
Nesta quarta-feira, o técnico da seleção sub-20, Rogério Micali, entregará uma pré-lista de 35 convocados para os Jogos Olímpicos. O novo técnico da seleção, que deve ser Tite, assumirá o comando da equipe e tem como principal compromisso os Jogos Olímpicos de 2016, que serão disputados em agosto na cidade do Rio de Janeiro. Matheus Milagre para o Notícias em Foco.
Obrigado, Matheus. Vamos ver se a situação melhora para a nossa seleção, né? E agora nós vamos com o repórter Luiz Eduardo. Michel Temer esteve ontem no Rio de Janeiro para conhecer algumas das obras dos Jogos Olímpicos.
Bom dia, Luiz. É isso mesmo. O presidente interino Michel Temer visitou ontem o Parque Olímpico pela primeira vez. Temer encontrou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Depois de conhecer algumas das instalações dos Jogos, Temer deu uma entrevista coletiva falando sobre a importância da visita.
O entusiasmo ao visualizar as obras que foram realizadas neste Parque Olímpico, e em benefício do Rio de Janeiro, cidade, em benefício do Estado do Rio de Janeiro e em benefício do Brasil. Foi importantíssimo ter eu vindo aqui com praticamente boa parte do Ministério para conhecer as obras e, sobre conhecer as obras, também evidenciar, como evidenciamos agora há pouco em reunião com o prefeito, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, os ministros, o ministro do Esporte, Turismo, e todos, que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também, para com essas necessidades.
Essa foi a declaração de Michel Temer sobre a importância da visita ao Parque Olímpico. Além disso, o presidente interino participou de uma reunião a sós com Thomas Bach. Após esse encontro, o presidente do COI pediu que o esporte não seja misturado com a política durante os Jogos Rio 2016. Mas um detalhe pode dificultar isso. A votação para definir o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff está prevista para agosto, possivelmente durante a Olimpíada. A reportagem é de Luiz Eduardo Paes para Notícias em Foco.
Muito obrigado, Luiz. Bom, e a gente volta para a gente fechar com aquela pesquisa que a gente falou, lembra, lá no início do nosso programa? A gente falou da atualização do Uber, chamada de Uber Pool, que permite que os passageiros dividam a corrida e economizem até 40% do valor. Só que tem um porém, muitas vezes o trajeto pode ser mais longo e mais demorado que o habitual. E a gente perguntou, você acha que vale a pena pegar o Uber Pool? Será que a atualização do aplicativo vai ganhar o gosto dos cariocas? Vamos dar uma última passada pelas respostas dos nossos ouvintes? O Flávio Rocha, de Pilares, falou, abre aspas, essa coisa de Uber Pool só vale para viagens longas, quando tem um trajeto que já demora e que pode compensar financeiramente. Vamos parar de economia porca. Para rotas com 10 minutos de viagem, não precisa dividir nada. Já é muito barato e o caminho vai demorar muito mais. Fecha aspas. Já a Janice da Barra disse, abre aspas, adoro o Uber Pool e vai ser incrível poder compartilhar o longo trajeto de viagem com outras pessoas. Fico entre 1 e 2 horas no trânsito e agora, se precisar ir para casa quando estiver sem grana, vou poder compartilhar a viagem com outras pessoas. Fecha aspas. E quem leva um par de ingressos para qualquer sessão do Cinerama é a Marina de Vila Isabel. Marina, vem buscar os seus ingressos aqui na Central de Produção Multimídia da Eco, na Praia Vermelha, durante o horário do nosso programa.
Parabéns, Marina. Bom, e com isso nos despedimos do Notícias em Foco. São 9h26, meu nome é Luiz de Maza.
E eu sou o Bernardo Soares.
E uma boa quarta-feira a todo mundo.
Notícias em Foco.
Foco.